Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Economia e Comportamento, um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Estamos no ar com mais uma edição do nosso 3 em 1. Ótimo início de semana para você. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Já estamos ao vivo também pela internet, na nossa transmissão lá no YouTube, no nosso canal Jovem Pan 3 em 1. Também pelo Twitter, pelo Facebook, pelo streaming do nosso site lá em jp.com.br. Seja bem-vindo. Vamos escalando o nosso time hoje de volta. Ela, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Como é que tá?
Tudo bem, Brau. Bem-vindo ao Obrigado. Programa. Foi na minha ausência a sua chegada, então aproveito para te saudar. Oi, pessoal, bancada, e oi também aos ouvintes e aos nossos espectadores.
É isso, com a gente também aqui, Alexandre Borges. Como é que tá, Alexandre?
Boa segunda para todo mundo. A grande notícia do dia é essa, a volta da Vera. É. Muito bem-vinda de volta.
Grande para quem, né? Eu tava de férias, mas tudo bem.
E vamos que vamos. Programa quente hoje.
Lá no Rio de Janeiro, Carlos Andreasa. Salve, Andreasa.
Alô, alô, pessoal, presidente de volta, devido à condição de decano novamente, vamos com tudo.
Bora lá, direto para os nossos destaques do programa de hoje, Coquinho. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, diz que vai suspender a nova resolução sobre a política de pisos mínimos do frete rodoviário. O governo anuncia o congelamento adicional nos gastos do executivo no valor de R$1,4 bilhão. E o 3 em 1 também destaca que o site da Intercept Brasil diz que Deltan Dallagnol discutiu o caso de Flávio Bolsonaro em grupos no Telegram. Esses são só alguns dos destaques do nosso programa de hoje. Eu deixo para você a nossa pergunta do dia. A pergunta é a seguinte: o que você achou do novo contingenciamento elaborado pelo governo? Você pode gravar seu vídeo, mande para cá. Nosso WhatsApp fica aberto para você, 931-17-0620. Repetindo o número, anote aí na agenda do seu celular, adicione aos contatos, é bem fácil, 931-17-0620. No final do programa, as mensagens vão ao ar e você pode ir participando também pelo Twitter, usando a nossa hashtag 3 em 1. O programa de hoje está só começando, seja bem-vindo.
3 em 1.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que vai suspender a nova resolução sobre a política de pisos mínimos do frete rodoviário estabelecida e publicada pela ANTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, na última quinta-feira. Em entrevista ao portal G1, o ministro declarou que fará uma nova rodada de negociações com caminhoneiros. A categoria havia ficado insatisfeita com as novas regras que passaram a valer no sábado. Logo depois da publicação da resolução, os caminhoneiros voltaram a falar em uma nova greve, o que gerou reação imediata do Ministério da Infraestrutura para tentar barrá-la. Segundo Tarcísio de Freitas, a conversa com a categoria vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 24. Até lá, ficarão suspensas as regras da nova resolução. Começo com você, Vera, o que, é que achou da decisão do ministro suspendendo a tabela?
Vitor, essa controvérsia começou na semana passada, né? E ela é muito indicativa de alguns problemas de que esse governo sofre. O primeiro deles é que ele é refém dos caminhoneiros, né? Ele é refém dos caminhoneiros por circunstâncias que começaram ainda na campanha eleitoral. Na greve do ano passado, o bolsonarismo pegou carona na boleia desses caminhões como forma de se fortalecer, como forma de encontrar um nicho ali de apoio político. Apoiou uma greve que este programa aqui foi pioneiro em criticar, sempre criticamos desde o dia 1, quando ainda tinha ali ares de ser, sabe-se lá como, uma certa cidadania por meio de quatro rodas, e os caminhoneiros estariam de alguma forma buscando justiça tributária, avaliações para lá de ufanistas que não tinham nenhum respaldo na realidade, com as quais nós sempre nos batemos neste programa. Então, o bolsonarismo foi um motor importante daquele movimento, né? O Bebiano foi um interlocutor desde o dia 1 do bolsonarismo e dos caminhoneiros, Felipe Martins e outros. Então, agora, o governo é refém disso que ajudou a criar. É como no Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que você conquista. Então, agora o governo fala muito manso com os caminhoneiros. A qualquer ameaça de paralisação, de tumulto por parte dos caminhoneiros, o governo recua. Bolsonaro, que é muito vocal e muito valente em criticar todas as categorias praticamente, em dizer que não vai ceder a nenhum tipo de lobby, em dizer que não aceita sindicalismo aqui e ali, dizer que não vai ceder a grupos de pressão, é muito, muito, muito condescendente com os caminhoneiros. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é um dos melhores ministros do governo, se viu tragado por essa circunstância, a ponto de, nessa decisão de hoje, descumprir uma decisão da ANTT, fazer uma espécie de uma intervenção numa decisão da agência, mostrando que no governo Bolsonaro as agências são puxadinhos do executivo, não tem nenhuma autonomia prática. Isso que ele fez, na verdade, é desconsiderar uma decisão da ANTT que foi tomada por meio de audiências, com publicação, enfim, que seguiu um rito. E isso tudo começou já muito enviesado. A fixação desse frete, de uma tabela de frete, já é um erro, porque você tabela algo que não deveria ser tabelado, que deveria ser passível de regulamentação pelo próprio mercado. E aí você tabela a pedido dos caminhoneiros e eles não aceitam o valor da tabela e fazem um novo motim. Ou seja, é algo que não tem fim. É um círculo vicioso do qual o governo é eternamente refém. Não é que os caminhoneiros querem só tabelar o frete, eles querem dizer qual vai ser o valor mínimo. Como se sai numa armadilha como essa? É muito complicado, tragou inclusive um dos ministros mais técnicos do governo. Por quê? Porque esse governo se pauta pela ideologia e não por regras de livre mercado, ou por dados, ou por qualquer outro tipo de coisa mais republicana e mais institucionalizada.
Diga aí, Andreasa.
É a revolução dos caminhoneiros, né, Vitor Brown? Isso foi uma invenção do bolsonarismo. O bolsonarismo tem a sua cultura de campanha permanente e cativou essa categoria dos caminhoneiros, base eleitoral fundamental de Jair Bolsonaro, para que também esteja em revolução permanente, botando a faca no pescoço do governo que os deu poder, que lhes deu poder, com perdão do erro. É muito significativo que um ministro como Tarcísio, talvez o melhor ministro, o mais proativo, certamente o mais dedicado, objetivo ministro do governo Bolsonaro, tenha nessa questão dos caminhoneiros seu calcanhar de Aquiles. Com todas as vênias, o ministro nos deu entrevista aqui, uma das melhores. É vergonhoso que um ministro de Estado pegue o telefone para telefonar, para ligar para um líder sindical, para um representante de classe, para um líder caminhoneiro, de modo a lhe dar satisfação, cheio de melindre, e anunciar para esse cidadão, com medo de paralisação, a paralisação que lá atrás o bolsonarismo cultivou e testou a sua linguagem, dizendo que, portanto, vai cancelar a tabela de frete. E aí a gente chega a ela. Tabela de fretes, depois dessa ligação vergonhosa do ministro, tabela de fretes, algo que não deveria existir, que é a própria negação da ideia de mercado e que, a rigor, é algo inconstitucional. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso vai parar no Supremo. Essa discussão será judicializada, parará no Supremo e tenho a impressão, conversava com alguns amigos hoje mais cedo, que no final das contas é isso que o governo Bolsonaro pretende. Diante dessa corda esticada, dessa crise que pode se voltar contra si, contra o próprio governo, deixar que essa bola dividida caia ao Supremo, e o Supremo Tribunal Federal, se tiver ainda algum grau de responsabilidade, acabará com a tabela de frete, porque é inconstitucional, mobilizando, trazendo para si a raiva do movimento caminhoneiro. Talvez aí justificando uma paralisação, mas que não terá a ver, não terá origem numa ação do governo. Uma paralisação dos caminhoneiros, povo na rua, cultura plebiscitária, faixas contra o Supremo, tudo que a gente tem visto aqui no Brasil sistematicamente, as coisas todas se costuram. Vamos ver como isso prospera de agora em diante, mas é preciso dizer, depois do lobby das forças policiais, aquele havido na última hora, no momento dos destaques da votação da reforma da Previdência na Câmara, em que o presidente da República, ele mesmo, em atitude imprópria, negando a condição de presidente, foi a campo para fazer campanha pelo grupo, que é um grupo representativo seu, ali está um grupo desse tipo, do qual o presidente depende, temos esse outro. O grupo dos caminhoneiros, que paralisou o país lá atrás, foi moeda eleitoral para o Jair Bolsonaro, testou, como eu disse, linguagem, e agora, mesma coisa, operando o lobby dos caminhoneiros. É meio inconsistente com a ideia de liberalismo. Vamos lá.
Você, Alexandre, o que é que está achando desse episódio da tabela do frete?
É completamente incompatível com a ideia de liberalismo, né? Quer dizer, a ideia de um tabelamento de preço, as crescências, é uma coisa inacreditável, mas é muito elucidativo. Para quem gosta de estudar um pouquinho de teoria política, não vamos mergulhar nesse assunto, mas o que se chama de direita no Brasil tem uma parte muito grande que não é muito inspirada no que seria uma direita mais britânico-americana. O pessoal do Tea Party, o pessoal que é menos Estado, menos imposto. A gente tem uma parte da direita brasileira que é mais do tipo da francesa, italiana, espanhola, portuguesa, que é muito intervencionista. A gente viu isso, por exemplo, na eleição da França de 2017, quando Macron enfrentou a Frente Nacional Francesa, que para todos os efeitos da teoria política está à direita do espectro político, mas é uma direita totalmente diferente, é uma direita que tem posições econômicas protecionistas, intervencionistas, e que não tem nada a ver com o que a gente poderia chamar de um conservadorismo mais de cunho britânico ou americano, da linha de movimentos como do Tea Party, que quer menos Estado, menos intervenção e menos impostos. Em relação ao ministro Tarcísio, que é um craque, a gente já elogiou ele bastante aqui, mas talvez exatamente por ele ser um craque que ele tenha sido jogado nessa função. Ele só tinha agenda positiva, só aparecia para inaugurar obra, para falar de tô asfaltando aqui, tô asfaltando ali. E eu acho que de repente o presidente falou assim: olha, sua vida tá muito fácil, acho que tá na hora de você ter uma pauta um pouco mais polêmica para segurar. E porque realmente ele tava surfando ali uma onda só de notícia positiva, só de privatização de estrada, concessão, asfalto, enfim, tava na hora, talvez, na visão, nenhum político gosta de outro político do lado brilhando demais, né? E o ministro Tarcísio, realmente, ele é muito bom no que ele faz, e ele estava surfando uma onda de popularidade muito grande. O próprio Andreas acabou de se referir a ele como o provável melhor ministro do governo. Aliás, é uma coisa até curiosa, né? Quando a gente faz qualquer menção ou vê alguém fazendo alguma crítica administrativa ao governo, vem sempre aquela turma do fã-clube do Tarcísio dizendo: ah, vocês não falam do Tarcísio, cadê o Tarcísio, né? E eu até brinquei, eu criei, que disse que eu chamo isso de uma figura de linguagem, que eu chamo de argumento um ad Tarcísio, né? Que é o sujeito, quando não tem o que discutir sobre aquilo que você está falando, aí ele joga o Tarcísio da conversa. Ah, mas você não está falando do Tarcísio. Não, a gente fala sempre, a gente elogia, a gente gosta dele, mas não é porque o Tarcísio é bom no que ele faz que a gente não possa criticar outras áreas do governo. Então, evidentemente, como foi dito aqui, existe uma ala do governo que é muito simpática aos caminhoneiros, que vê neles como se fosse quase um MST atual deles, né, dessa ala jacobina, que isso é uma coisa que realmente vem desde a campanha, vem antes da eleição, que insuflava esse tipo de movimento, que aplaudiu greve, que ajudou a instrumentalizar e politizar a greve, e o resultado está aí. Isso teve uma consequência muito ruim para a economia brasileira no ano passado, queda de PIB, teve hospital sem remédio, criança sem aula, estrada parada. O Brasil sofreu muito, e o PIB, a economia como um todo do Brasil, sofreu muito por causa da greve dos caminhoneiros. E foi a nossa brincadeira de Venezuela, e agora o resultado está aí. Está sendo administrado, mas ainda é um problema que promete ainda se arrastar pelos próximos meses ou, quem sabe, anos.
Quer falar, Vera?
Eu quero, sobre esse aspecto do Tarcísio, né, envolvido aí nessa dinâmica bolsonarista, tendo de passar um paninho para o bolsonarismo aqui e ali, apesar dele ser um ministro eminentemente técnico, e se fosse levar pela sua formação técnica, certamente nunca defenderia a tabela de frete e muito menos a adequação dessa tabela de frete ao sabor das pressões dos caminhoneiros. Ele é vítima de um fenômeno que acomete vários dos ministros. Diante de uma fritura de aliados da vida toda do Bolsonaro, que a gente viu aí caírem em desgraça em pouco tempo, os ministros enfiaram a viola no saco, a verdade é essa, se acovardaram. A gente tem ministros que morrem de medo de cair na boca do Carlos Bolsonaro ou de qualquer outro da rede de difamação e de destruição de reputações do bolsonarismo, e aí se esforçam a passar o poliflor mais rápido do que os seus colegas. Então, hoje tem uma passação de pano generalizada no Ministério. Moro, no caso do Nordeste, correu para passar uma flanela. O astronauta também, nesse caso do INPE, a gente vai falar disso mais para frente, passou uma flanela. O general Heleno, quando caiu na boca do sapo, saiu correndo para fazer mesuras, mais mesuras ainda, além de flexão de braço ao bolsonarismo. E agora, até o Tarcísio está se vendo tragado. Ele tem sido levado nessas lives constrangedoras, tem que pagar aquele mico, Bolsonaro usando ele de escada para fazer piada. E é uma tristeza isso, porque é um ministro que tem uma graduação, maior nota da história do IME, de todos os tempos, nunca superada, mesmo tendo enfrentado um câncer. Ele é funcionário público que passou com alta graduação, já passou por vários cargos públicos, não precisava acender essa vela no altar do bolsonarismo, mas está sendo forçado até ele a fazer isso.
Ela tá ferrada, Alexandre, diga aí.
Não é, você lembra, eu tava pensando isso.
Voltou com tudo.
Mas só para pegar uma caroninha rápida, o ponto que a Vera levantou, realmente, é impressionante o apego que alguns ministros têm mostrado ao cargo, né? Uma coisa, você vê ministros apanhando, sendo vítimas aí dessas hordas, desses unos virtuais que às vezes vêm e xingam. Os militares especificamente têm sido muito atacados, vêm sendo o último, né? É o porta-voz da presidência, né? O general Barros. Otávio Rego Barros. Quer dizer, e o pessoal, a reação que a gente tem visto de alguns ministros é se baixar a cabeça, aceitar a chicoteada pública, pedir desculpa e começar a defender o governo e correr e mostrar lealdade. Quer dizer, da onde vem? E é engraçado porque, por um lado, se diz que servir a pátria é um sacrifício, ganha-se pouco, trabalha-se muito, se expõe muito, mas não é o que parece, porque o apego ao cargo de muitas dessas pessoas realmente é impressionante.
Vai lá, Andreasa.
Eu queria dizer o seguinte, tem muito ministro aí, Alexandre, que não arruma emprego aqui fora, não, na iniciativa privada. Então, um cara se apega ao cargo mesmo, o desemprego tá grande. Para arrumar trampo na rua aqui, no mundo real, não é fácil, não. Tem que ter qualificação. Voltando à questão dos caminhoneiros, eu queria chamar atenção para o uso das palavras. Fala-se em negociação. O governo, na figura do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, estaria negociando com os caminhoneiros. Não há negociação. A palavra não é essa. Negociação é outra coisa. Temos que colocar os conceitos, os termos em seus devidos lugares. O que há é intimidação. O que há é ameaça. É o governo colocado contra a parede, com medo da reprodução daquele esquema venezuelano da Revolução dos Caminhoneiros que nós vimos no ano passado. Diante dessa ameaça permanente, o governo reage. E reage se acovardando. Reage interferindo na tabela de preços determinada, que já era per si uma excrescência. Então vamos deixar as coisas nos lugares. Quando começar uma negociação, nós diremos aqui. O que tem agora é intimidação, é empurramento contra a parede, é ameaça de greve, de paralisação do país e o governo reagindo, rebolando para sustentar e empurrar o problema com a barriga.
Virando a página, o governo anunciou hoje o congelamento adicional nos gastos do Executivo no valor de R$1,443 bilhão. A medida tem o objetivo de cumprir com a meta fiscal que foi estabelecida para esse ano. No relatório bimestral de receitas e despesas do terceiro bimestre, divulgado pelo Ministério da Economia, é informado que, na verdade, a necessidade seria de um contingenciamento ainda maior, de R$2,252 bilhões. O governo, no entanto, decidiu utilizar 809 milhões de reais da sua reserva de emergência para reduzir o valor que seria bloqueado. No mês de maio, foi anunciado o primeiro corte de recursos, consideravelmente maior, de 30 bilhões de reais. Houvera, pelo visto, a situação das contas públicas, então, ainda anda bem delicada, né? Passados 6 meses de governo, o cenário ainda é difícil.
Ainda não se recuperou, Vitor, apesar aí, né, da reprovação da reforma da Previdência, apesar do o Boletim Focus dessa semana ter dado aí uma primeira melhorada na expectativa de crescimento para esse ano, depois de várias semanas de redução de previsão, mas a arrecadação não está tendo a performance que faria com que não houvesse novos contingenciamentos ou que até uma parte dos recursos congelados começasse a ser liberada, que é algo que costuma acontecer no segundo semestre, quando se tem uma folga maior aí na arrecadação. Então, ainda as contas muito apertadas, e isso é resultado de uma economia que não deslancha, uma economia que não anda, porque os investimentos estão todos eles congelados, as pessoas não têm garantia em contratar, não têm garantia em investir, porque a economia ainda não deu nenhum grande sinal de recuperação. A aprovação da reforma da Previdência vai ser o primeiro desses grandes sinais, mas ela, por si só, já não é considerada mais suficiente para impulsionar, para alavancar a volta do emprego, a volta dos investimentos, a volta de uma perspectiva de Brasil, a confiança no Brasil. E por que isso? Porque é um governo que se diz liberal na economia e tem um ministro, de fato, liberal na economia, mas que não tem articulação política, portanto, para fazer essas ideias liberais serem aprovadas no Congresso, tem um gap enorme. Você tem sempre a dependência de uma boa vontade do parlamento de agir com uma pauta própria, de cotejar essa pauta com a pauta do ministro Paulo Guedes. E você tem um presidente que, uma vez liberado, a impressão que o Bolsonaro passa, que uma vez liberado dessa chatice chamada reforma da Previdência, ele está livre para fazer o que ele sempre quis, que é pregação ideológica pura e simples. A minha impressão, vendo o Brasil a partir de fora nessas 2 semanas, é que é um presidente que perdeu os filtros que tinha, porque justamente expurgou aqueles poucos que tinham coragem de falar alguma coisa, de chamá-lo à razão em alguma coisa, e aí tá liberou geral, vou nomear meu filho mesmo, vou dar o filé pro meu filho quando eu quiser, o INPE tá errado, mas eu não apresento nenhum outro dado, liberou a canastrinha da Emília para falar o que ele bem entender. Então, um empresário que olha para um país governado com esta dose de personalismo, com essa dose de populismo, com essa dose de achismo, sem nenhum dado, sem nenhuma evidência, ele vai pôr o dinheiro num país desse? Por quê? Porque cargas d'água alguém vai investir. Então, a arrecadação é um reflexo da confiança inexistente ainda na recuperação virtuosa e sustentável da economia brasileira.
Diga aí, Alexandre.
A gente tem dito, não é de hoje, que a situação econômica do Brasil é muito, muito complicada. Aliás, em parte herdada, né? E também herdada, o que a gente estava comentando, por exemplo, em relação ao que aconteceu no passado com a greve dos caminhoneiros. Quer dizer, o Brasil tem uma situação ainda muito, muito crítica em termos econômicos. Por isso que eu já fiz uma comparação, que o Brasil é como aquele sujeito que está desempregado e endividado. A reforma da Previdência resolve a dívida, mas não arruma emprego para ele, né? Quer dizer, a gente precisa resolver as dívidas, mas também precisa arrumar um emprego para o sujeito. Então, o Brasil precisa voltar a crescer. E aí, é um outro caminho. A reforma da Previdência era importantíssima, está andando, foi a primeira votação de 4, mais 379 votos, então foi um passeio e tudo indica que ela vai passar, mas isso resolve apenas uma pequena parte do problema. Para o Brasil voltar a crescer, precisa ser outro tipo de medida, como, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica, precisa destravar todo esse estado regulatório, precisa ter uma reforma tributária urgente, já falamos disso. O que mais irrita no Brasil é que a gente sabe o que tem que fazer, mas tem que fazer. E realmente, como a Vera falou, fica se perdendo tempo com um monte de bobagem, fica se perdendo foco com pautas que não interessam a ninguém, a não ser meia dúzia de pessoas em Brasília. Enquanto isso, continuamos com mais de 10 milhões de desempregados, com projeção de nem 1% de PIB e contingenciando verba orçamentária. Isso era uma coisa esperada, porque a projeção que foi feita no final do ano passado de crescimento do PIB de 2,5% é óbvio que não vai se realizar, e algum ajuste tinha que ser feito no orçamento, algum tipo de corte em algum momento ia ser feito. Mas isso não é desculpa para que medidas não sejam tomadas para o destravamento da economia. E isso só se faz com o Estado saindo da frente, com privatização, com desestatização, com concessão e chamando a iniciativa privada para investir. E também, como foi dito pela Vera, a iniciativa só vai se botar dinheiro num ambiente de tranquilidade, previsibilidade e não com esse tipo de administração onde, em parte, algumas coisas estão andando, mas em outro tem isso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, o que um tweet pode demitir um ministro, o que uma declaração pode criar mais um tsunami, quem que pode cair, o que pode falar, o que vai passar pela cabeça ou pela caneta do presidente, dependendo do humor dele no dia. Então, nós precisamos de estabilidade também, porque sem estabilidade não tem investimento de médio e longo prazo e não ter a retomada da economia que o Brasil precisa.
E você, Andreasa, o que é que achou do contingenciamento?
Pois é, estabilidade é a palavra, né? Essa circunstância, essa do contingenciamento, me parece, nesse momento, incontornável. É a decisão a ser tomada e está correta, infelizmente. Veja, o Brasil enfrentou e, para muitos, ainda não se livrou a mais dura, profunda, severa recessão econômica de sua história. Isso num ambiente de depressão política, que nós nos encontramos há muitos anos, forjando instabilidade a que fez referência Alexandre Borges. Houve a desgraça intervencionista, estatista e responsável dos governos lulopetistas, sobretudo a partir de Dilma Rousseff, embora as condições tenham sido todas plantadas no governo Lula. Depois, com o governo Temer, experimentamos um pequeno voo de galinha, a cabeça para fora da recessão, mas tudo muito efêmero, apesar de uma reforma aqui e outra acolá, graças à instabilidade, aquela decorrente, por exemplo, das duas denúncias. Ah, como cobrimos isso aqui. Alô, Janot, aquelas que tentaram derrubar o presidente Temer, que paralisaram o país. E depois, a revolta dos caminhoneiros, a revolução dos caminhoneiros, um ano depois da tentativa de derrubar o presidente, o país paralisado. Então, o Jair Bolsonaro assume, ainda não se pode responsabilizá-lo integralmente pelas nossas dificuldades econômicas, embora os resultados demorem a aparecer, mas o fato é que nós elegemos alguém que não é um investimento na estabilidade. O Brasil elegeu um presidente que é uma, para usar a expressão do Rodrigo Maia, uma usina de crises. Um governo que é uma usina de crises. E onde há usina de crises, onde há forja de conflitos, onde há choque, onde há desconfiança institucional, onde há convocação permanente para que o povo vá às ruas protestar e intimidar as instituições, não há estabilidade. Então, é muito difícil, mesmo feita a reforma da Previdência, que se queira voltar a investir no Brasil. Converse com o empresário. Ao longo dos últimos anos, o empresariado brasileiro, em busca de sobreviver, mandou muita gente embora. O desemprego está aí. E agora, diante de alguma perspectiva de melhora, não vai contratar. Ele vai esperar muito para contratar. Ele está produzindo. Ele está conseguindo produzir de maneira sustentável com menos mão de obra. Para que contratar? Então, as condições para a retomada da economia não estão dadas assim tão facilmente. A reforma da Previdência, per si, não resolve o problema. Ela encaminha, ela é condição sine qua non, mas não basta. E, insisto, para encerrar, façamos as reformas, todas aquelas. Agora está a tributária no horizonte, dificílima. Um pacote de privatizações no horizonte, difícil porque judicializado. Se não houver estabilidade democrática, se não houver estabilidade política, se não houver clareza sobre o equilíbrio entre os poderes, o Brasil não conseguirá dar um voo que não de galinha.
Fala aí, Alexandre, para fechar nosso primeiro bloco.
Não, só para deixar muito claro esse ponto que foi lembrado pelo Andreasa, que os petistas e o pessoal em geral da esquerda finge que a Dilma não existiu, que o Lula teria feito um grande governo e que como se tivesse pulado do Lula agora para o Bolsonaro. E não é isso. Dilma, com toda a sua incompetência, com toda a sua leniência, com o que ela herdou a crise que foi plantada, ou para usar o termo que o Andreasa usa, foi contratada já no governo Lula, com explosão de crédito, com aumento de todo tipo de programa aí, de responsabilidade fiscal, com os PACs, com essas, com todo tipo de feitiçaria econômica para se produzir voos de galinha e bolhas de crescimento para que, como aconteceu, Lula conseguisse se reeleger reeleger e eleger duas vezes Dilma Rousseff, mas ele é o autor e o originador da crise econômica que o Brasil vive hoje.
Para você que nos acompanha pelo rádio, agora uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua. Para você continuar assistindo ao 3 em 1 é bem fácil. Você acessa o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então jp.com.br/3em1. Agora com o nosso 3 em 1, também para você que nos acompanha pelo rádio, a gente segue falando sobre os novos vazamentos do Intercept. O Intercept Brasil publicou uma nova reportagem com diálogos atribuídos a Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato. Dessa vez, o site divulga supostas mensagens do procurador que teria concordado com a avaliação de outros colegas do Ministério Público Federal de que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio, estaria envolvido em um esquema de corrupção. Nas conversas, Deltan teria afirmado que certamente Flávio, na época deputado estadual, mantinha o esquema, mas que ele tinha dúvidas sobre como Moro atuaria no caso, uma vez que, com Bolsonaro já eleito para a presidência da República, ele poderia não fazer as investigações por pressões políticas, já que seria ministro dele e pelo desejo de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Abro aspas para Deltan. Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? É óbvio o que aconteceu. E agora, José? Seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Fecho aspas. Segundo o Intercept Brasil, em 29 de janeiro desse ano, Deltan voltou a conversar com os procuradores sobre um pedido de entrevista do programa Fantástico. Ele teria ficado com receio de aceitar o convite por medo de ser perguntado sobre Flávio. Abro aspas novamente. Pessoal, temos um pedido de entrevista do Fantástico sobre foro privilegiado. O caso central é bom, envolvendo Paulo Pimenta, se isso for verdade. Uma risada. O risco é eles decidirem, no fim, focar em Flávio Bolsonaro, usarem nossas falas nesse outro contexto. A questão é se conveniente, se é conveniente, darmos entrevista para essa reportagem ou não. Fecho aspas, essa a fala atribuída ao Deltan Dallagnol. Começa com você, Andreasa, vai lá.
Vitor, isso aí tem quase nenhuma importância, né? Esse é o caso típico de conversa privada. Qualquer um as tem, podia ter sido travada na mesa de botequim e contém o juízo pessoal do Deltan Dallagnol, entre outros, a respeito de outro, no caso particularmente o juiz Sérgio Moro. Nada demais, a não ser o fato de que, olha, concordo com o Deltan Dallagnol. Tudo indica, falamos muito aqui, que há um esquemão ali, que houve um esquemão ali no gabinete do Flávio Bolsonaro, e é bastante pertinente desconfiar de como Sérgio Moro, uma vez transformado em político, deixando a magistratura, como ele se comportaria uma vez no governo diante de um fato que compromete o filho do presidente da República, de seu chefe, de quem ele é devedor hoje mais do que nunca, muito mais do que naquela ocasião, em função das partes relevantes divulgadas pelo folhetim do Intercept. Então, é isso aí. Me parece que a análise do Deltan Dallagnol está correta. O Moro, diante dessa questão do Flávio, se encolheu absolutamente. O que é importante, no ambiente da conversa privada, né? É vermos Deltan Dallagnol altivo, aquele que fala sobre tudo, que não tem medo de nada, sempre pontificando a respeito da corrupção no Brasil e qualquer processo em qualquer lugar, ele vai e comenta e tal, no caso do Flávio Bolsonaro, cheio de melindres. É.
Diga aí, Vera.
Cheio de melindres. Eu acho que a divulgação desse capítulo aí, né? Eu saí de férias, essa novela estava rolando, voltei e os fascículos continuam a ser publicados.
A conta gota.
É. Esse capítulo aí, ele só serve para criar uma cisânia política. Ele não diz nada a respeito da Lava Jato, de nenhum tipo de condução ou de malversação ali da força-tarefa. Então, ela é só para criar uma cisânia política entre os procuradores e o Moro, algum tipo de mal-estar. No modo geral, a avaliação dos procuradores, essa sobre o caso Flávio Bolsonaro, é aquela que condiz com o que a gente falou. Não tem muita diferença em relação ao caso Gedel, mostra evidentemente ali uma orquestração entre os gabinetes dos assessores e tal, a gente poderia concordar e poderia conversar nos grupos da nossa própria família no mesmo tom que os procuradores falaram. Para o que o conjunto de reportagens diz se propor a fazer, que seria mostrar uma grande trama para conduzir os processos da Lava Jato, etc., essa publicação é absolutamente irrelevante, o que mostra que o objetivo é maior e é criar aí um problema político para todos os envolvidos, para além da condução jurídica dos casos.
É por aí, Alexandre, são apenas comentários políticos, né?
Pois é, na verdade é fofoca, né? Quer dizer, vamos lembrar, quando esse escândalo, vai, bota aspas aí na palavra escândalo, começou, o que foi dito pelo site, lá pelo The Interpret, que eu chamo? Eles diziam que não iam soltar o material na íntegra, porque eles queriam analisar com muito cuidado, para não liberar informação privada que pudesse gerar algum tipo de constrangimento, porque eles têm muita responsabilidade. Todo mundo lembra disso, né? Aqui a Jovem Pan, nós recebemos o editor do Intercept Brasil, recebemos o Glenn, ele foi entrevistado, enfim, pela Vera, pelo Andreado. Então, assim, foi dada oportunidade, eles falaram, foi dado a eles um crédito, até na minha visão, um pouco imerecido. Anyway, a gente, todo mundo tinha curiosidade de saber o que eles tinham na mão e o que eles tinham. No começo ali, as primeiras revelações tinham uma coisa ou outra, só que isso está perdendo a força cada dia. E o que está sobrando agora, depois de tudo, é o quê? Fofoca, bisbilhotice, coisa para criar constrangimento, coisa para criar embaraço para os procuradores, especificamente para o Deltan Dallagnol. Então, é óbvio, agora está ficando cada vez mais claro e óbvio que esses vazamentos são seletivos, tem uma agenda política militante por trás de esvaziamento e constrangimento da Lava Jato e desses procuradores. Então, que esse tipo de revelação, se continuar nessa toada, que seja tratado como é. Nada mais do que bisbilhotice, nada mais do que uma agenda política para esvaziar a Lava Jato. E eu espero que o Brasil vire logo essa página.
Virando a página então, Alexandre, vamos lá.
Vamos lá.
O Andreas falou, Andreas, esqueci de você, não. Já foi, né?
Não, eu falei. Obrigado, Vitor.
Beleza.
Obrigado.
Ah, tá. Não, é que a gente se perdeu com o tempo aqui. Mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação de dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre desmatamento no Brasil. Para Bolsonaro, divulgar dados alarmantes prejudica o país. Abro aspas para o presidente. A questão ambiental aí fora é, na verdade, psicose ambiental. Você tem que combater se tiver desmatamento. Não é justo, aqui dentro, fazer campanha contra o Brasil. No mínimo, se o dado for alarmante, ele, no caso, Ricardo Magnus Osório Galvão, o diretor do INPE, deveria, em tom de responsabilidade, respeito e patriotismo, procurar o chefe imediato, no caso o ministro, e dizer: olha, ministro, temos uns dados aqui, vamos divulgar, devemos divulgar, o senhor se prepare. Assim que deve ser feito, e não de forma rasa como ele faz, que coloca o Brasil em situação complicada. Um dado desse aí, da maneira de divulgar, prejudica a gente. Essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os números do INPE, divulgados no início desse mês, o desmatamento na Amazônia Legal brasileira atingiu 920,4 quilômetros quadrados em junho, um aumento de 88% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Bolsonaro minimizou as críticas feitas ao diretor do órgão, justificou que os números divulgados lhe pareceram os mesmos do ano passado e que ele ficou achando que poderiam não estar condizentes com a verdade. Não gostou da fala do presidente, velho?
Olha, você tá fora do Brasil e assistir a esse tipo de declaração é como assistir a um episódio de Stranger Things. Você tem a impressão que você tá no Upside Down, que aquilo não é possível tá acontecendo no mundo real. Porque um presidente da República se põe a contestar dados de um órgão do próprio Estado, do próprio governo, né, que é para municiar o Estado e as suas políticas públicas sem nenhum outro dado, porque é ok você criticar dados, desde que você tenha outros que lhe sirvam de base. Olha, este dado está errado porque o correto é este daqui. Não com base apenas no seu achismo ou nesse tipo de coisa ridícula, paroquial. Ah, você tem que chegar para o ministro, ó, ministro, tem um dado. Para ele, as pesquisas servem para quê? Para você fazer o esquema aí Cooper. Você divulga aquilo que é bom e o resto você enfia embaixo do tapete. Em que mundo essa pessoa vive? Que tipo de república é essa que o presidente quer e que seus apoiadores defendem ou batem palma? É isso que a gente quer para o Brasil? É, a gente quer que vire uma republiqueta em que os dados servem apenas para quando eles são positivos e eles são escamoteados, são tirados da nossa, do nosso conhecimento, da gente como população pagadora de impostos, cidadã, não temos o direito de conhecer os dados, é isso? Aí tratou o ministro de vir correndo ao socorro do presidente, dizer que realmente estava errado. E o que, que aconteceu agora? Vejam só, o próprio presidente da República, acho que alertado do exagero da sua retórica exagerada e ideologizada, voltou atrás, disse, olha, levando-se em conta até a época, foi exagerada a declaração dele próprio, Bolsonaro. Bolsonaro, em sendo exagerada, você pode adjetivar da maneira que você achar melhor. Portanto, voltou atrás. Assim como no caso dos governadores do Nordeste, em que ele também voltou atrás e tentou dizer que havia dito uma outra coisa diferente da que ele de fato disse. É muito difícil a gente ficar aqui no papel de comentaristas de uma retórica que é totalmente descasada da realidade. É uma retórica que não tem compromisso com os fatos. Uma retórica que não se baseia em fatos, se baseia em achismos e nos afetos do presidente. O que ele gosta é legal, seus filhos são bacanas. O que ele não gosta é antipatriótico e não é legal. Isso não é republicano. O princípio que deve reger a presidência da República é o da impessoalidade, acima de todos os outros. Bolsonaro não sabe o que esse princípio significa.
Diga aí, Andreasa.
É isso. É alguém que não domina o princípio republicano fundamental da impessoalidade e é alguém, particularmente, que quer ter controle sobre tudo e filtrar tudo, né? Especificamente dados incômodos. É algo típico do ímpeto da mentalidade autoritária. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não está preocupado com questões ambientais e particularmente com o desmatamento na Amazônia. Para ele, utilitariamente, a preocupação é se a divulgação dos dados reais terá uma repercussão ruim para os interesses não do Brasil, mas do seu governo. Isso é muito importante. O INPE produz as estatísticas oficiais sobre desmatamento na Amazônia. É vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem um nome gigantesco agora. Tem uma série de levantamentos. Daí porque há uma história, há um processo, há uma base, há ciência, há conhecimento. Para refutar um dado como esse, lastreado em conhecimento técnico, é preciso, e é possível, é preciso apresentar dados científicos divergentes. Não existe contestação de outra maneira. De outra maneira, contestar dados sem dados, batendo o pé no chão, é mistificação. É tentativa de impor a ignorância. Então, uma pergunta é, em qual levantamento? Porque é o seguinte, o presidente da República, depois ele volta atrás. Mas isso exige que nós falemos sobre a origem. Porque tem método nesse esticar e afrouxar de cordas. Então a pergunta fundamental é essa, e serve para tudo. Em qual levantamento alternativo, cujos indicadores sustentariam a desconfiança do presidente, ele se fundamenta na hora de atacar a pesquisa do INPE? O que está no fundamento disso, minha gente, é o desprezo profundo pela pesquisa, pela estatística, pela ciência, pelo estudo, pela universidade. Isso é o que está aí na origem desse tipo de manifestação. Pode ser aplicado a várias ocasiões. E aí vem o senhor Marcos Pontes, né? Vou abrir aspas aqui para o ministro. Segundo o ministro, a contestação de resultados, assim como análise e discussão de hipóteses, são elementos normais e saudáveis do desenvolvimento. Eu estou absolutamente de acordo. Mas contesta com o quê, ministro? Qual é o dado que o senhor apresenta para contestar, para refutar os números do INPE? Não adianta bater o pé no chão, não adianta se juntar a ódio, à ignorância e à estupidez. Pelo amor de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, não dá para o senhor falar em desenvolvimento da ciência. Ou o senhor fala em desenvolvimento da ciência e apresenta números, dados que lastreiem a sua contestação, ou não, ou não dá. Ou garanto o seu emprego, é legítimo, cada um sabe onde aperta o próprio calo.
Vai lá, Alexandre.
Esse assunto é muito sério por dois motivos. Por um lado, as questões de sustentabilidade ambientais, elas são realmente muito ideologizadas, não é só no Brasil, no mundo. Eu, por exemplo, aqui nesse programa, quando o Emmanuel Macron tentou constranger o Bolsonaro naquele encontro do G20, tentando colocar na mesa o Acordo de Paris e fazer algum tipo de chantagem em relação a comércio, eu fui o primeiro a criticar. Acho que tem muita ideologia colocada na mesa, mas... óbvio e evidentemente o presidente deveria ter muito cuidado na hora de fazer uma crítica se ele não tem algo para colocar no lugar, se ele não tem um cálculo melhor para oferecer para a opinião pública e para o cidadão. Nisso eu estou 100% fechado com meus colegas de bancada. Eu acho que é isso mesmo. Não existe ideologia, existe em todos os lados nessa questão. Existe muito chute, forçação de barra, alarmismo, terrorismo. Tem muita gente que ganha dinheiro com fazendo terrorismo aquecimentista ambiental. Ok, tem tudo isso, mas para criticar, e deve-se criticar quando for o caso, critique-se com argumentos melhores, dados melhores e cálculos melhores. Ou então a gente vai cair naquele problema de se brigar com o número. E governos não devem nunca brigar com números. Por exemplo, o presidente Bolsonaro sempre dá declarações, nisso eu estou com ele, de que seria muito ruim se Cristina Kirchner voltasse ao poder na Argentina nas eleições de outubro. Mas ela manipulou dados do PIB na época, quando ela foi presidente da Argentina. Foi um escândalo, uma coisa muito feia que ela fez, né? Isso foi o governo Lula, por exemplo, inventou a classe média de R$300 de renda. Vocês lembram disso? Para poder inflar a ideia de que o Brasil estava aumentando a classe média, quando na verdade estava mudando o cálculo. Então, enfim, sem falar Cuba, daqueles dados ridículos de educação e saúde, que só acredita quem quer. Enfim, ditaduras e governos autoritários é que brigam com números. Em democracia isso não cabe. Então a gente pode e deve questionar, quando for o caso, a divulgação de dados oficiais, desde que a gente mostre onde aquele dado está errado e como conseguir e qual é a informação correta.
Para você que nos acompanha pelo rádio, uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão não para. Você pode continuar acompanhando o 3 em 1 lá no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então jp.com.br/3 em 1.
Neste inverno, saboreie o camarão ao
centro da população. O presidente Jair Bolsonaro não fez nada de positivo nos primeiros 6 meses de governo. De acordo com o levantamento, 8% consideram que o maior avanço foi na segurança, 7% mencionaram a reforma da Previdência e 4% afirmam que houve combate à corrupção. O fim do horário de verão e a nomeação de Sérgio Moro para ministro da Justiça e Segurança Pública foram apontados por 1% como algo positivo. 19% declararam não saber responder. Diga aí, Andreasa.
Bom, o governo poderia ter feito alguma coisa e comunicar mal. É preciso levar isso em consideração, quer dizer, é o modo como as pessoas percebem a atividade do governo. Sinceramente, tudo bem, estamos no começo do governo, vejo pouca atividade da parte do governo, pouca criação, mas existe. O Ministério da Economia tem projetos bons, alguma coisa na microeconomia, a reforma da Previdência andou, mal ou bem, incorporado ou não pelo Parlamento, tem origem num projeto do governo. O ministro das Minas, os ministros da Infraestrutura toca uma agenda muito própria, aproveitou, sem chororô, sem politizar a agenda e o programa de concessões que já havia no governo Temer e tocou adiante, desenvolvendo per si, tem um estoque de projetos, as coisas acontecem. Então, tem algumas coisas acontecendo. Na área onde havia mais expectativa, talvez na área do Sérgio Moro, por várias circunstâncias, uma coisa andou pouco, né? E talvez isso tenha um impacto, porque muito da imagem do governo é associada à percepção da atividade do Sérgio Moro.
Quer falar, Vera, esses números do Datafolha?
É uma pesquisa que mostra que o governo ainda não conseguiu emplacar nenhuma pauta virtuosa para além daquele seu nicho mais próximo, né? Essa história das armas é que o governo... corretamente diz que o presidente defendeu na campanha e, portanto, está implementando uma plataforma conhecida, e eu acho que isso é verdade, mas que ainda assim não exime de que isso seja debatido no Congresso. O que se vê é que ela não é majoritária na sociedade, ou pelo menos não é livre de alguma dose de controvérsia. As pessoas podem ser a favor da liberação da compra, mas não do porte, podem ser a favor da liberação da compra e do porte, mas com restrições. Então, isso tudo depende de uma discussão maior na sociedade. E um número muito grande de pessoas que não conseguem apontar sequer um fato positivo no governo. Isso deveria ser encarado pelos responsáveis pela comunicação como algo, um sinal de alerta, e não como uma conspiração dos institutos de pesquisa e da imprensa. Mas vai ser dessa segunda forma, com certeza.
Vai lá, Alexandre.
Rapidinho, né?
Isso aí.
É só para dizer que quando você tem uma pesquisa que diz que o governo tem popularidade, mas ao mesmo tempo não consegue citar alguma coisa que tenha sido feita, é o eleitor dizendo que gosta e tem simpatia pela figura do presidente. Então, de certa forma, isso é como funciona o parlamentarismo. Você tem o presidente nessa função mais cerimonial, onde as pessoas gostam dele lá inaugurando obra, fazendo discurso, e tem um primeiro-ministro. Nós podemos especular quem é o primeiro-ministro atual. Mas que o eleitor brasileiro, na cabeça dele, está separando a função administrativa, aos poucos, da cabeça da função do presidente, dessa função mais cerimonial, aparentemente é o recado da pesquisa.
E agora a participação dos nossos ouvintes internautas que mandaram mensagens, vamos acompanhar.
Alô, Jovem Pan. Vera, seja bem-vinda. Você fez muita falta, viu, nesse programa aí. E sobre a pergunta de hoje, sobre esse contingenciamento aí que eles tanto falam, eu queria saber o seguinte: por que não corta a verba das campanhas eleitorais do ano que vem? Eu acho que o valor é até maior, vai economizar mais. Fica a minha dica aí: corta a verba dos partidos. Um abraço, Fernando Barueri, São Paulo.
Pra cortar, né, Vera?
Mas essa aí só aumentou, né? Eu vi também, foi outra notícia bizarra aí que me atordoou nas férias. É, o Cuco já chegando, escolhi uma música na minha volta, é uma dica, né? Aquelas que eu gosto de dar de vez em quando. Essa música toca muito em bares, baladas, na rua, em Londres, tá em alta lá, de uma banda nova, chama Circle Waves, e a música chama Time Won't Change Me. Acho que é a música do verão londrino, eu poderia dizer assim. Até, pessoal, tô de volta.
Chique. Em ritmo baladeiro, hein, Andreasa? Falou, até amanhã.
Roqueiro.
Até amanhã no Jornal da Manhã.
Voltou com tudo. Tchau.
Valeu, Alexandre.
Tchau, até galera.
Tchau. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.